Boa madrugada para você que nos escuta dos rincões do Brasil, dos grandes centros, do litoral, do interior, também das Américas, quem sabe, da Europa, da África, da Ásia, da Oceania, em algum lugar aí do nosso universo, da nossa galáxia, seja de onde for. Muito bem-vindos ao Try Now I Go, o seu podcast sobre o esporte da Bola Oval. Eu sou Rafael Moreira, como sempre não estou aqui sozinho, estou com a minha amiga Lisandra Castro. E aí, Lisandra?
Ei, estamos de volta! Boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal, onde estiverem. Estamos aqui de volta para falar muita coisa legal sobre o rugby mundial, nacional.
Tem um
Hoje
pouco de
temos
tudo.
rugby feminino.
Temos sim, senhor. Temos Copa do Mundo, temos rugby pelo Brasil, temos um bocado de coisa aí que a gente quer falar. Um
Tem
bocado,
super...
eu não sei o que significa, né? Porque um bocado no Sul eu sei que é pouco, um bocado no Nordeste eu sei que é muito. Então temos muito o que falar.
Então, tem um meme que fala do bocado, depois a gente vê.
Ah, é? Ah, é? Depois
Na
você me
verdade,
manda.
o bocado na língua portuguesa quer dizer uma quantidade que caiba na boca.
Depende da boca, então.
Exatamente.
Pois é, pois é. Mas discussões filosóficas à parte, né? Estamos aqui para fazer. É porque vocês não sabem o que a gente conversa no antes e no pós, né?
Pelo amor de Deus, nem
É.
comenta, não fala. A gente tem uma reputação a zelar, gente. Não,
Temos.
não precisa pegar assim,
Verdade.
Rafael.
Eu tô muito apertado, como a gente fala aqui, eu tô muito liso para bancar advogado agora, então.
É, então. E não olha pra minha cara, não vai ser de graça, hein?
Não, não, eu até abaixei o olhar agora aqui. Deixa em off, porque o que está em off fica em off, né? What happens in Vegas stays in Vegas. Então, o que acontece em off fica em off. Deixa lá quieto mesmo. Mas, para a gente começar a falar do nosso amado esporte, a gente está entrando agora na quinta rodada, né, da Copa do Mundo de Rugby, a última rodada da fase de grupos, e aí, para a gente começar a falar um pouquinho de Copa do Mundo, vamos falar aí do panorama em geral, né? O que é que você está achando? O que é que você achou dessa última rodada? O que é que você gostou? O que é que você não gostou, Lisandra?
Essa última rodada eu curti. Talvez, não sei, talvez por também estar chegando no final da fase de grupos, mas eu gostei. Ela tiveram jogos gostosos de assistir, simplesmente assistir. Tiveram jogos bons, emocionantes.
Sim.
Óbvio, sempre vou falar isso, mas eu gostei muito de assistir o jogo de Fiji, mas, né? O
Sim.
povo pode falar que eu sou suspeita já para falar. E o que as imagens que vieram nessa rodada, né, extra-campo, sim, foram muito legais, foram coisas assim. A gente teve a oração da África do Sul com Tonga
Sim,
no pós-jogo, que eu
pós-jogo,
achei
né?
muito, muito legal. Eu achei muito representativo do que é o rugby, porque
Sim.
foi. Eu senti. Obviamente que é uma impressão pessoal quando eu vi a cena e a imagem, né, e os vídeos. Eu senti Tonga muito muito agradecida pelo jogo com a África do Sul. E tiveram jogadas até que resultaram lesões. Mas assim, eu senti Tonga muito agradecida pelo jogo com a África do Sul e a África do Sul muito muito receptiva com aquela seleção de Tonga. Eu achei muito legal isso. A gente teve o jogo da Argentina com o Chile, né?
Histórico.
A gente viu a história sendo feita, a história do rugby sul-americano sendo construída,
Exato.
né? Vindo nesse primeiro jogo entre sul-americanos na história da Copa do Mundo,
Isso.
que a gente espera que tenham mais jogos entre sul-americanos, porque a gente.
Inclusive com o Brasil,
Sim.
eventualmente, né? A gente é a nossa torcida, porque o
Nós
Brasil não.
vamos ver isso. Eu acredito que nós vamos
Sim.
ver isso. E eu não acho que vai demorar tanto assim, não.
Já existe a conversa, para a Copa do Mundo, já na próxima edição, que é a edição 2027 da Copa do Mundo, a edição masculina, né? Especificamente no caso, já existe essa previsão para que se estenda de 20 para 24 seleções, né? E é até curioso a gente falar sobre isso, já para introduzir esse tema. Eu já tinha essa impressão de Copas do Mundo anteriores, e eu estava lendo essa semana, esses dias, ontem, não exatamente quando que foi, enfim, mas eu já estava lendo sobre uma coisa que eu achei muito interessante, que é o seguinte: você tem uma fase de grupos que é muito extensa, né? Só para
Eu também
atualizar,
acho.
né? Só para atualizar de repente aqueles ouvintes que são novos no mundo do rugby, que não estão acostumados nem com o esporte em si, nem com o próprio formato da Copa do Mundo. A Copa do Mundo de rugby, ela funciona de uma forma um pouco diferente da Copa do Mundo, por exemplo, de futebol da FIFA, que é o seguinte: são 20 seleções e são essas seleções, elas estão divididas em quatro grupos de cinco. O que significa que numa rodada, por exemplo, sempre vai ter uma seleção de fora, porque você tem, obviamente, o um número ímpar. E nessa Copa do Mundo em específico, o espaçamento entre as rodadas ficou maior, porque era uma queixa principalmente das seleções menores em Copas do Mundo anteriores, que muitas vezes os jogadores, eles tinham muito pouco tempo de recuperação. O cara jogava, a seleção jogava num domingo e, sei lá, na quarta-feira já estava jogando de novo. O que para o corpo é péssimo, né? A gente sabe que o rugby é um esporte que demanda muito do físico. Então, para evitar esse desgaste, né, eles deixaram um espaçamento entre os jogos, entre as seleções, maior do que o que era. Só que isso tem o efeito colateral de deixar essa fase de grupos muito extensa. E você concorda comigo que dá uma esmorecida? Não dá uma esfriada?
Dá uma esfriada no torcedor. O torcedor da seleção que não joga o começo da fase de grupos, ele desanima, né?
Isso.
No meio do caminho, ele vê o primeiro, ele vê o segundo jogo e aí começa aquela coisa. Minha seleção só vem pro final, né? Não vou ver todos os jogos, não. A não ser que ele esteja nos cálculos desde o início, mas ele vai olhar e falar, pô, ah, não posso ver esse jogo, tá tranquilo, tudo bem, ok. Sabe? E vai seguir a vida. E isso pode causar um efeito de que mesmo com a seleção dele entrando, ele decida só continuar vendo se a seleção dele passar.
Não, e até você vê, por exemplo, se uma seleção favorita, uma das grandes seleções dessa Copa do Mundo, a Irlanda, por exemplo, não jogou nessa última rodada.
Pois é.
Então, eles jogaram na terceira, né, que foi o outro final de semana, vão jogar agora nessa próxima, que é a
Nessa
quinta
quinta
rodada.
rodada.
Exato. Mas você tem aí, vamos arredondar, você tem aí, sei lá, 14, 15 dias que o torcedor irlandês, digamos
Não
assim,
viu a seleção
não
dele.
viu nada. E
É.
se talvez, se a gente fala aqui de bolha de rugby, né? A gente sabe que o rugby é um esporte nichado, especialmente no Brasil, mas eu acho que esse pensamento ele até pode valer para o mundo inteiro. Mas se você tem aquele grupo de fanáticos que vão assistir o rugby de todas as formas, que vão acompanhar, que estão lendo as notícias e que eles não vão deixar de assistir porque a sua própria seleção não está jogando naquele fim de semana. Por outro lado, se você quer, a gente sempre frisa isso aqui também, né? Se você também quer vender o rugby como um produto, não acho que é tão interessante você ficar tanto tempo sem o jogo de uma seleção específica. E
E
tendo
também,
essa fase também tão comprida, né? Essa primeira fase.
se você quer vender o rugby como produto, não é interessante que você tenha que você atraia somente os fanáticos, porque os fanáticos
Sim.
já são seu público.
Eles já vão de todas as formas assistir, né?
Você não precisa atrair eles. Então, eu acho que é complicado. E eu vou ser muito honesta, né? Por favor, ouvintes amados, não me interpretem mal, rugbyers do meu coração, não me levem a mal. Eu estou chegando na quinta rodada, já falando, graças a Deus, a quinta rodada chegou. Tô.
E isso que você está falando, eu também acho que é muito pertinente, porque a gente também entra num outro ponto que a gente já discutiu aqui em outros episódios, mas olhando sobre um aspecto, de uma perspectiva um pouquinho diferente, que é a seguinte: a gente teve, a gente já criticou, a gente vai criticar de novo. Tem placares que são muito elásticos, tem jogos que não
Sim.
são relevantes. Vamos supor, eu acho que é uma questão de quando e não de se a World Rugby vai aumentar o número de seleções, né? De 20 para 24 seleções. Supõe-se, inclusive, já até para essa próxima Copa, 2027, né? Mas no mais tardar 2031 nos Estados Unidos.
Uhum.
Na hora que você diminui o número, assim, o número de jogos totais continuaria o mesmo, né? Porque você tem os três jogos, se uma seleção vai até a final, né? Você tem os quatro jogos da fase de grupos, o jogo das quartas, o jogo das
semifinais
e da final, né? Você continua tendo, você tem oito jogos no total.
Eu li notícias e ouvi comentários de que a World Rugby estaria pensando em mudar o formato e incluir as oitavas de final.
Que eu acho o formato mais interessante. Que era o formato, por exemplo, até 98, minto, até 94. A Isso. Copa do Mundo da FIFA era desse jeito.
Isso, né? Mesmo.
Era dessa forma. Você tem seis grupos, cada um com quatro seleções, então você diminui o número de jogos da fase de grupos, mas o número de jogos totais permanece o mesmo, porque você continua tendo oito jogos, a diferença é que aquele quarto jogo da fase de grupos se transformaria numa oitava de final.
Exatamente.
Né? E aí eu acho que você mata dois coelhos numa cajadada só em relação a essa questão do tempo muito longo da primeira fase e também dessa questão da esfriada de ânimo, vamos dizer assim, porque você tem seleções mais bem distribuídas. Você não vai ter esse absurdo de ter uma Escócia,
por exemplo. Exatamente, você não vai ficar tanto tempo.
Exato, né? Eu acho que o número de jogos mais fracos diminui, porque você tem a pobre Romênia, né? Tá no grupo de Escócia, Irlanda e África do Sul, né?
A Romênia sofreu esse ano.
A Romênia, tá, pobre Romênia, né? Tá sofrida. E aí você, os jogos que são relevantes mesmo, você aumenta, porque agora você vai deixar de ter um jogo na fase de grupo e você vai ter um jogo nas oitavas. Todo jogo é relevante, né? Não é que eu não estou querendo dizer que os jogos não têm seu valor, mas é diferente você ter um jogo. Vamos lá, de novo.
É, você tem um jogo que tem condições de ser jogado,
uhum,
que tem condições de ser combativo,
uhum,
e um jogo em que você não tem condições que o jogo seja jogado, porque a discrepância de qualidade entre as seleções é muito grande. Se você simplesmente tira a possibilidade do jogo ser jogado. Não, e você tira a possibilidade daquela seleção que está numa situação desfavorável, enfrentar aquele desafio. Ela enfrenta, mas...
E eu acho que o número de jogos mais, com resultado mais imprevisível, ele aumenta. Ou até, olhando sobre um outro aspecto, o número de jogos com resultado esperado, eles vão diminuir.
Porque, exatamente.
Dessa última quarta rodada que a gente teve, né, que encerrou no domingo, qual era o jogo que você olhava e você falava, não, realmente esse jogo aqui eu não sei o que esperar? Eu só consigo dizer dois. Japão e Samoa e Fiji e Geórgia.
E Fiji e Geórgia. Eu ia falar, Fiji e Geórgia. Japão e Samoa.
É, porque todos os outros... Ah, porque a Itália...
Eu não sabia no que ia dar.
Ah, por mais que para mim, inclusive, foi a decepção da rodada. A Itália é a melhor Itália de todos os tempos, está vindo forte, a Nova Zelândia... Pô, mas a Nova Zelândia passou uma carreta em cima da Itália.
É, mas aí é que tá. Aí foi como você falou. A Itália é a melhor Itália de todos os tempos.
Uhum.
Ela é a melhor Itália. Uhum. O termo comparativo são as outras seleções italianas.
É.
A Nova Zelândia continua sendo a Nova Zelândia.
Ainda que não seja a melhor Nova Zelândia que a gente já tenha visto.
Exatamente. Ela continua sendo a Nova Zelândia. Ela continua estando no topo do ranking.
Uhum.
Sabe, nas primeiras posições. Ela continua sendo o que é. Sim. Não é porque a gente tem a melhor Itália de todos os tempos,
uhum,
que seja tão compatível assim a um jogo da Nova Zelândia, não é? Ninguém está querendo diminuir a Itália, muito longe,
não,
disso.
Não. Nem seleção tá nenhuma, muito... inclusive a própria Romênia, deixando claro aqui.
A gente, cada vez que a gente assiste um jogo da Itália, a gente fica muito impressionado com a evolução da Itália, a gente torce...
Esse último não impressionou ninguém.
Esse último não dá, né?
Mas.
Não faz, assim, a gente torce para que ela continue e para que um dia ela consiga, ela
Isso.
esteja nesse patamar de enfrentar de igual para igual uma Nova Zelândia. Mas, por enquanto, ela é a melhor Itália que já existiu.
Exato, pelo menos que a gente que eu tenha visto, né?
Exatamente.
Mas daqui a pouquinho a gente vai comentar jogo a jogo as nossas impressões, né? Para a gente detalhar um pouco melhor em relação a cada uma das partidas que houve por essa quarta rodada da Copa do Mundo de Rugby. Mas antes da gente falar de Copa do Mundo para valer, dos jogos, vamos falar um pouquinho da prata da casa. O que é que a gente teve
Bora lá.
no rugby nacional, no rugby desse nosso Brasil varonil?
Ah, a gente teve coisa boa, né? A gente
Tivemos
tem
sim.
as finais, a final, aliás, né? Do
Ah,
Super 12 definida. A
exato.
gente teve rugby feminino.
Tivemos.
Fomos vice-campeãs do Sul-Americano feminino
Exatamente.
com a nossa seleção de desenvolvimento. O que me diz muito, podemos esperar
Sim.
muito
Sim.
para os próximos anos.
É uma crescente, né?
É uma crescente. Tivemos a final do Super Doce definida aqui, né?
Isso.
Será dia 21 de outubro.
Exatamente. No SPAC, né? Vai ser em São Paulo.
Isso, no SPAC em São Paulo, são dois times paulistanos, né? Que é a Poli e o Pasteur. Então, quem puder, compareça lá no
Prestigiem.
SPAC, no dia 21, prestigie o jogo, leve sua torcida.
Se eu estivesse em
Não.
São Paulo, com certeza eu iria ver.
Opa, se eu tiver como ir, eu vou.
Você está um pouquinho mais perto do que eu, né?
É, mas às
Umas
vezes
duas quadras na frente.
a vida, né? Então, às vezes fica complicada. Eu não posso garantir falar que estarei lá.
A
Não
vida nem
posso.
sempre é um morango.
Exatamente. Eu não posso garantir, mas a pretensão é estar.
Sim.
Deixa eu
Mas.
ver o que mais. Tivemos o Campeonato Paranaense, que infelizmente não tivemos, não encontramos a informação.
Exatamente, né? Eu queria deixar aqui meu apelo, né? Vamos passar aqui dar um detalhe aqui em relação ao Campeonato Paranaense. Houve nesse sábado, pelo dia 30, né? No dia 30 de outubro, em Curitiba, teve a final do Campeonato Paranaense entre Curitiba e Maringá. O Curitiba, ele só precisava de uma vitória, né? Ele seria campeão pela 11ª vez. E assim, o problema é, a gente não sabe qual foi o resultado. Então, seguidores do rugby paranaense, jogadores, fãs, atletas, comissão técnica, por
Federação.
favor, Federação Paranaense, né, nos informe qual foi o resultado, porque a gente
Qual foi
entrou.
o resultado? Queremos saber.
Não sabemos exatamente. Não sabemos se o Curitiba ou se o Maringá foram quem foi campeão aí do Campeonato Paranaense, né? Eu entrei no Instagram da Federação Paranaense, eu entrei no Instagram do Curitiba Rugby e do Maringá. E não vi nenhum tipo de atualização. Eu estou tão perdido, estou tão às cegas quanto aquele. Sabe quando você passa ali, seguidores e ouvintes paranaenses, quando você está ali na PR151, chegando ali em Castro, entre Carambeí e Castro, passando ali. Por aquele antigo posto meu Deus, como é que é o nome disso? Você paga para usar a estrada? Pedágio,
Pedágio.
né? Vi o nome em inglês, mas não vi o nome em português. Enfim, sabe, paranaense, quando você está ali entre Carambeí e Castro, você está passando assim, sei lá, 11, meia-noite, tá aquela neblina, aquela cerração desgraçada. Somos nós tentando saber o resultado do Campeonato Paranaense. A gente está naquele ponto de pedágio. A gente não enxerga um
Gente, eu não
palmo.
posso comentar que eu não estive lá.
Eu já estive algumas vezes, inclusive já vi coisas sobrenaturais, vamos dizer assim. Já vi umas coisas que ninguém explica, mas enfim, brincadeiras à
Pessoal da
parte.
região, por favor, se tiverem histórias dessa BR, podem mandar para a gente.
Não, é uma PR, é estadual, é estadual. Quer dizer, é privatizado, eu acho, porque tem pedágio, enfim.
Não, enfim, Neste
Mas não
ponto,
interessa, é
onde as
arriscado.
coisas sobrenaturais acontecem na névoa, se tiver histórias, mandem
É
para nós.
uma vibe meio Silent Hill quando você tá lá, sabe?
Nossa Senhora!
Mas.
Então, você está lá no pedágio, passa o cavaleiro sem cabeça, né? Pagando o seu pedágio, dá um tchauzinho.
É um bagulho. Não, e o pedágio não tá. A última vez que eu passei lá, o pedágio não tava funcionando. Então tá deserto, assim. É Silent Hill
Eita,
mesmo. E as
nós!
cabines estão. Enfim. Mas, pessoal do Paraná, quem souber dos resultados, informa a gente, marca a gente no nosso Instagram, né, no Try Not Go, porque a gente não sabe, de fato, a gente tentou procurar para a gente divulgar o resultado aqui da final do Campeonato Paranaense e não sabemos quem levou. Sabemos que teve o jogo, mas não sabemos o resultado. E esse pedido a gente estende para o Brasil inteiro, né? Tá tendo campeonato no seu estado, tá tendo algum torneio, alguma liga, fala para a gente, marca a gente, manda DM, fala no.
Federações, mandem mensagem, por favor. Federações, vocês mandando mensagem, eu até me comprometo, passo o meu WhatsApp para ter um contato mais fácil, mais direto, mas por favor, mandem seus contatos, mandem as informações, nós queremos falar, divulgar,
A gente
comentar.
quer divulgar, a gente quer divulgar, de fato, né? A gente quer, é o que a gente sempre fala aqui, um dos nossos principais objetivos é conectar o rugby do Brasil e fazer com que os times se conheçam. Eu quero saber o rugby que está acontecendo no Paraná, eu quero saber o rugby que está acontecendo no Tocantins, eu quero saber o rugby que está acontecendo em Goiás, eu quero saber o que está acontecendo no Brasil inteiro.
Exatamente.
Quem souber, por favor, nos avise, né?
Tem um detalhe também, é o Niterói que volta, né,
Sim, para Super
pro
12 ano que
Super
vem,
12.
né?
E eu vou mandar um beijo para um amigo ex-jogador do Niterói, Vitor Roquembar. Beijo para você.
Grande abraço, Vitor.
Que ajuda também, manda uns contatos para a gente já colocar nas escalinhas de entrevista. Vitor, brigadão, um beijo.
Com certeza, abraço, Vitor. E lembrando, a gente já comentou, mas o jogo, a final do Super 12, que vai ser entre a Poli e o Pasteur, vai ser dia 21.
21 no SPAC.
Beleza.
Tem um horário?
Não, acho que são as 13, se eu não me engano. Salvo engano, são as 13 horas.
Eu
Mas.
estou sem o horário. Mas depois a gente entra em contato com a CBRU e passa essas informações melhor e legalzinho lá no nosso Instagram.
Isso. E só um último comentário em relação que eu acho que também vale a pena salientar, você estava falando do rugby feminino, né, da seleção de desenvolvimento das Iaras, que são as Chohan, eu
A
não sabia.
Chohans, é.
Chohans, né?
Chohans.
Exatamente. Não, eu particularmente conhecia, né? Estou vendo aqui
E que significa espírito guerreiro, não é?
Exato, exatamente, né? E acho que é
Na
legal
língua dos
salientar
Pataxós?
isso. E eu acho legal salientar que é uma coisa que a gente estava até comentando no off, né, antes do programa, porque em breve, a partir do dia 20 de outubro, a gente vai ter Jogos Pan-Americanos.
Jogos Pan-Americanos
E tem
com
rugby
rugby
nos
seven.
Pan-Americanos, nos Jogos Pan-Americanos, né? Rugby Sevens, exatamente. Então, o Brasil vai estar lá, as meninas, né, as Iaras vão estar lá. Então, vamos torcer também para que o
Vamos
Brasil possa
torcer
ter essas
também para
vitórias aí.
que o Brasil traga o Pan-Americano.
Exatamente. Então, a partir do dia 20 de outubro.
Para quem tiver interesse em assistir o Pan-Americano, o stream do Comitê Olímpico Brasileiro vai estar transmitindo. E você tinha apurado também que
Cazé TV.
Cazé TV também vai estar transmitindo.
Cazé TV salvando nossa sanidade mental aí desde a Copa
Não
do
é?
Mundo passada.
Não é? E quem tiver interesse em assistir, está aí já os meios para ver
Os
as
jogos.
competições, né? Os Jogos Pan-Americanos.
Exatamente. E falando em
Eu gosto
jogos,
de Jogos Pan-Americanos.
eu gosto de jogos pan-americanos. Eu acho que eles estão numa fase meio esquecida, né? Ninguém vai cobrir da grande mídia tradicional, das redes de TV, né? Não vai ter cobertura, infelizmente, era para ter, né? Mas não vai ficar para aqueles que têm acesso à internet, a gente sabe que infelizmente não são todos no Brasil, mas para aqueles que tiverem, já é uma boa parcela da população. Tem o Cazé TV, tem o COI, que vão estar transmitindo, né? Vão
O
transmitir os
COB.
jogos. O COB, desculpe, perdão, né? COI é o
Não, o
Comitê
COI também
Internacional.
provavelmente vai estar.
Ah, o COI também? Ah, tá.
Provavelmente sim, porque.
Sim. É, faz sentido, né? Porque, querendo ou não, é do interesse deles o movimento olímpico regionalizado, né? Como um todo. Bom, para a gente começar a falar um pouquinho aí de Copa do Mundo, agora para valer, né? Vamos dar uma passada rapidinha aqui pelos jogos, né? E jogos da quarta rodada, como a gente estava falando agora, né? Sempre são 8 jogos, lembrando que você sempre tem 4 times que não jogam por rodada nessa rodada específica, né? Os times que estavam em bye, pelo grupo A, França, pelo grupo B, Irlanda, pelo grupo C, Gales e pelo grupo D, Inglaterra. Ou seja, foi mais da metade dos Six Nations, né? Four Nations, que não eram o Home Nations originais, porque a Escócia jogou ao invés da França. Mas enfim, né? Só Hemisfério Norte e só Europa, que ficou de fora dessa rodada, estavam descansando, mas retornam nessa quinta, que começa na quinta-feira, né? Mas, para a gente falar da quarta rodada, vamos começar aí pelo primeiro jogo que aconteceu.
Foi
Oi.
na quarta-feira.
Que foi na quarta-feira, exatamente. A World Rugby é meio malandra, né? Ela gosta dessas trocadilhos, talvez. Essas combinações. Que só funcionam em português, né? Porque se fosse em espanhol era miércoles, se fosse em
Exatamente.
inglês era Wednesday e por aí vai. Mas, na quarta-feira, pela quarta rodada, a gente teve o primeiro jogo. Los Teros, 36, né? E Welwichias, 26. Uruguai, 36. Namíbia, 26. Diferença de 10 pontos. Pelo grupo A, na cidade de Lyon. E aí, o que é que você achou desse jogo, minha cara Lisandra?
Eu gostei desse jogo. Foi Uruguai, a revanche do Uruguai depois do último jogo que eles tiveram no test match contra a Namíbia, que,
Em
né?
Montevidéu, né?
Exatamente. Mas foi um jogo muito bom de assistir. Eu já falei nos outros episódios, eu estou gostando muito de assistir o Uruguai. Sabe?
Oi, desculpa.
Eu tô vendo uma equipe interessante, uma equipe combativa, que não desiste do jogo, né?
Sim. E foi a primeira vitória do Uruguai nessa Copa do
Foi?
Mundo, né? Provavelmente vai ser a única, né? Mas é um ponto importante aí de se salientar, porque inclusive o Uruguai teve bo ponto bônus, né? Porque eles fizeram 4 tries nesse jogo, então eles conseguiram levar aí.
Principalmente porque o próximo jogo deles é com a Nova Zelândia, né?
É, né? Então a gente espera, a gente imagina, né, que a Nova Zelândia ela já sai favorita desse jogo, então provavelmente ela vai levar também esse jogo. Esse jogo eu achei que foi interessante. Eu acho que teve um primeiro tempo do Uruguai que não foi bom. Eu acho que foi o pior primeiro tempo deles nessa Copa do Mundo, né? Tanto que quando terminou o primeiro tempo, quem estava na frente era a Namíbia, né?
Era Namíbia.
Isso.
E a gente, eu estava achando que ia se repetir, né? Que Namíbia ia ganhar.
Eu estava esperando que ia ser uma, talvez não no nível dos outros jogos, mas eu estava esperando que a Namíbia também levasse uma surra como ela tem levado. Então foi até bom ver também a Namíbia jogou um pouco melhor aí, né? Eu particularmente não gosto daquela retórica que não foi a Namíbia que jogou melhor, foi o Uruguai que jogou pior. Independente do que o Uruguai fez, a Namíbia não tem nada a ver com isso. A Namíbia foi fazer o jogo dela. Se a Namíbia
E
tá,
a Namíbia fez o jogo dela muito bem. E
considerando as limitações que eles têm.
a gente não precisa fazer. Se a gente quer avaliar o jogo da Namíbia ou do Uruguai, ou seja, de que seleção ou equipe for, eu não vejo muita razão de tentar analisar a evolução de uma equipe comparando ela com outra, né?
Sim.
Vamos olhar, então, os jogos passados.
E a Namíbia conseguiu fazer. Não interessa se era Uruguai, se era Nova Zelândia. A Namíbia conseguiu fazer mais coisa do que. Lógico que o time
Exatamente isso.
contra quem você joga tem um impacto direto no seu resultado. Isso é óbvio, né? Mas a Namíbia fez o trabalho dela.
Ele tem impacto direto no seu resultado, mas ele não pode ter impacto direto no jogo que você pretende fazer antes
Sim.
de você entrar em campo, né?
Sim.
Quando você entra em campo, você faz o jogo que você tem que fazer, que você vê que é o necessário ser feito. E eu acho que a Namíbia fez isso.
Eu vou pegar só esse gancho que você falou de o time quando entra em campo tem que fazer o jogo que ele deve fazer. Eu vou usar esse gancho daqui a pouco. Daqui a pouco, não vai ser agora, não.
Suspense. Tá...
Vai ficar suspenso,
que já volta.
Porque já já eu vou retomar esse ponto num outro jogo, num outro dia, né? Mas enfim, eu achei que a Namibia se apresentou melhor do que ela tinha se apresentado, que na verdade ela não se apresentou nos outros jogos, mas acho que ela jogou melhor, falando sério, acho que ela jogou melhor. O Uruguai conseguiu se recuperar no segundo tempo, né? Mas foi um jogo, se você for olhar em relação a números, foi um jogo bastante equilibrado. Tanto que o placar foi 10 pontos.
E eu lembro de enquanto eu assistia ao jogo, eu lembro de ver algumas estatísticas, uhum, e elas foram muito próximas, né?
Inclusive, tiveram estatísticas que foram absolutamente iguais. O número de hugs foi igual para as duas seleções,
olha,
o número
isso.
De metros, dos metros ganhos através de chute foi absolutamente igual para as duas seleções. Os números foram muito parelhos.
Eu vou até anotar os números aqui para depois fazer o joguinho do bicho.
Mas foi um jogo interessante. Foi um bom início aí de primeira, não, desculpa, de quarta rodada, né? Na quinta, logo o jogo em seguida, também foi um jogo muito bom. Esse eu não consegui assistir, né? Infelizmente.
Esse, infelizmente, eu não consegui ver inteiro. Realmente, eu tive um compromisso, eu só vi uma parte.
Esse eu não consegui ver por motivos de vida adulta,
É.
né?
São
Mas
coisas das quais a gente não escapa.
tem, exato, nem tudo dá para a gente fugir, né? Mas foi um jogo também. Eu vi só os melhores momentos e também li a respeito, né? Japão 28, Samoa 22, pelo grupo D, direto de Toulouse, né? Sede da Airbus. Informação totalmente aleatória, tem nada a ver com o que eu vou falar, mas enfim, né?
Uma pessoa falando, inclusive, da empresa concorrente,
Da
né?
Boeing? Quem falou da
Não,
Boeing?
é porque não você. Ah, não, tá certo, a Airbus, fabricante. Ah, porque
Ah.
tem patrocínio da Emirates, né?
Sim, tem patrocínio da Emirates, é verdade,
Não
é verdade.
é tão aleatório, estamos todos na aviação.
Tem alguma relação, tá tudo relacionado aqui. Nada se perde, tudo se transforma. Vamos lá. Mas também foi um jogo muito equilibrado, né? Se, de novo, se você olhar pelas estatísticas, você vai ter também números muito equilibrados. Com a leve predominância de Samoa na questão ofensiva, né? Nos scrums. Mas o Japão muito afiado em relação aos passes, que é uma característica japonesa, né? De jogar rápido.
Não, era o que eu ia falar, e eles têm, isso é realmente uma característica deles, os passes precisos, né? O Japão vem com uma seleção muito precisa. A gente percebe que teve uma evolução muito grande. E eu fico sentida, entre aspas, né? De não ter podido ver o jogo inteiro, porque era um jogo que eu queria ver.
Sim, e foi um jogo bem interessante. Samoa, inclusive, terminou com um homem a menos, né? Teve lá o
É,
capitão,
teve
ficou com 14 jogadores no final. Mas é um jogo que eu pretendo ver. Tem dois jogos esse fim de semana que eu não consegui ver, que eu pretendo ver. Até tentei ver hoje, mas não consegui. Um deles é esse, Japão e Samoa. É um jogo que eu quero ver, porque, pelos relatos, foi um jogo muito bom de se assistir.
Eu também
Muito
quero ver ele
rápido,
inteiro.
né? E fica a nossa torcida, de novo, para as duas seleções cada vez crescerem mais, né? Tanto o Samoa quanto o Japão. Na sexta-feira, a gente teve All Blacks, né? O time da Nova Zelândia, 96, Itália, 17, pelo grupo A em Lyon, né? Bom, eu tinha falado para você que era para suspender um bagulho, né? Pois
Suspendeu
é.
o jogo que ele deve fazer, que a equipe deve fazer.
Então, por favor, pode baixar o que está suspenso aqui para os nossos comentários.
Trouxemos de volta os
Trouxemos de
comentários.
volta, porque Itália, Itália. Para mim foi a decepção desse final de semana. Porque assim, vamos lá. Como a gente iniciou o programa falando sobre isso. A Itália é uma seleção jovem, é uma seleção que está se reencontrando, é uma seleção, mesmo ela tendo perdido os jogos dos Six Nations do início desse ano, mas ela deu um susto na França, por exemplo, né? Ela chegou a ganhar de Gales no ano passado, ganhou da Austrália no passado, né? Você tem a Itália. Que eu não vou dizer que a Itália estava inspirando. Acho que ninguém em sã consciência apostaria na Itália para ganhar dos All Blacks. Acho que não é esse o ponto. Mas eu acho que a maioria das pessoas, e eu me incluo nessas pessoas, a maioria das pessoas estava esperando uma Itália muito mais combativa, uma Itália muito mais trabalhosa, uma Itália que conseguisse fazer coisas em campo. E vamos lá, a Itália, sei lá, talvez nos primeiros 10 minutos ainda mostrou algum serviço, mostrou, né?
Mostrou a Itália que era, né?
Que era o que se esperava. Mas sim, mas foi pífio. Porque eu acho que já no segundo try da Nova Zelândia, eu não lembro agora em que, sei lá, talvez 10, 15 minutos no máximo, a Itália já estava... A impressão que eu tinha quando eu estava assistindo o jogo é que eles estavam perdidos.
Eu ia porque, falar assim, isso às vezes, agora, foi a impressão que eu tive, que eles estavam perdidos e eu não sei se eles como eu vou explicar, não sei se eles se perderam deles mesmos, uhum, por si, ou se eles se perderam diante da Nova Zelândia. Eu não sei de ver.
Eu acho que foi eles com eles. Sabe assim, lógico que quem joga com os All Blacks tem um peso, joga a Nova Zelândia é a Nova Zelândia, né?
A gente via, eu acho que o pior é que a gente via a expressão deles, a gente via neles, muitas vezes que eles estavam perdidos, que eles não sabiam o que fazer.
É, sabe assim, e o pior, eu acho que assim, não era nem só uma questão de eles estarem perdidos em campo, mas era assim, eu vou dizer, a impressão que eu tinha era de apatia. De às vezes você ter, por exemplo, o cara. Parece que o cara não se dá nem o trabalho. Eu achei. Se você for olhar os números, antes de eu. Acabei não concluindo meu raciocínio, mas eu vou concluir. Se você for olhar os números, a Itália até tacleou mais do que a Nova Zelândia, em números brutos. Só que se você for ver o número de tackles perdidos, o da Nova Zelândia, o da Itália,
É o
é o dobro. É o dobro da Nova Zelândia. E aí é justamente nesse ponto onde eu ia chegar. Às vezes você. Eu estava assistindo o jogo e às vezes eu olhava para a defesa italiana e os caras não tacleavam. Mas não é porque o cara, sei lá, o cara tentava dar o tackle e o tackle sair errado,
Não, eles não iam.
faltava uma técnica, o cara não ia.
Eles não
Sabe
iam.
assim?
Eles
Teve.
em alguns momentos eles assistiam o jogo.
É, sabe assim? Os caras estavam lá e estavam. Cego em tiroteio, assim, perdido. Eu não lembro se foi o Saveia, se foi o Aaron Smith. Não lembro quem que foi agora, que inclusive teve hat-trick, né? Três tries do jogo foram do nove neozelandês. Não lembro quem foi nesse momento específico, mas teve uma hora, porque o cara furou a linha italiana, ele passou no meio de dois caras. Ainda que ele
Eu vi.
passou no meio, sabe? Não foi aquela coisa Eben Etzebeth, assim, que o cara passa no meio porque ele é um trator. Ele passou no meio porque os caras não se dão o
Eles não
trabalho.
deram o trabalho de se mexer. Eles não se
É.
mexeram.
Sabe assim, ou então aquele tackle assim, ah, vou aqui, vou esticar meu braço para dizer que eu tentei fazer alguma coisa. Pô, você não dá para ver isso, não é uma Copa do Mundo. Assim, eu acho que, de novo, ninguém em sã consciência esperava uma Itália ganhando na Nova Zelândia, mas se esperava.
Uma Itália jogando contra a Nova Zelândia.
Ninguém avisou a eles que o jogo tinha começado?
Eu percebi eles completamente perdidos. E a gente via. Como é que eu vou explicar? A sensação de que a gente estava vendo um jogo. Às vezes até amador, né? É
É,
ruim usar
sabe
essa
assim.
palavra nessa situação, mas é.
Mas eu entendo assim o que você quer dizer no sentido de tipo assim, você não, de novo, você não espera que um país que joga no Six Nations, um país que tem os recursos que tem, você não espera que ele jogue naquele jeito. Você
E uma
espera o
Itália, como
mínimo
a
de.
gente começou falando, uma Itália que chegou como a melhor Itália de todos os tempos. A gente não,
Pelo
você não
menos
esperou
das que a
parar,
gente
né?
viu, né? Teve. Eu acho que um momento, talvez o único momento bom, que foi ali um respiro no início do segundo tempo, quando o Capuoso fez aquele try. Que aí eu pensei, poxa, vamos lá, a Itália não vai virar o jogo, mas porque foram 7 tries no primeiro tempo e 7 tries no segundo da Nova Zelândia, né? Foi igualzinho. Mas aí quando tava ali 7 tries ainda, né, no início do segundo tempo. Aliás,
Foi um
já
jogo
tinham sido 8.
cabalístico.
É, pois é. Na verdade, o oitavo da Nova Zelândia já tinha acontecido, mas enfim. É, quando o Capuoto fez aquele try, eu ainda quis pensar assim, puxa, será que a Itália agora vai dar uma reencontrada? Como aconteceu, por exemplo, com eles. Tudo bem que eu sei que é uma comparação injusta, tá? Mas o jogo contra o Uruguai, que eles voltaram no segundo tempo muito melhores do que o primeiro, o que eles tinham feito no primeiro tempo. Mas não se concretizou. Para mim foi a decepção dessa rodada. Foi esse jogo italiano. De novo, não esperava uma vitória italiana, mas esperava muito mais.
Mas, né, trazendo de volta o que ficou suspenso, você esperava que eles tivessem feito o jogo que eles
Que eles se
tinham que
propuseram,
fazer.
né? Exato. E não fizeram. Passaram ao contrário, passaram longe. Passaram longe, longe, longe. E antes da gente passar para o próximo jogo, uma pergunta aqui cabulosa.
Ai.
Dá para dizer por esse jogo que os All Blacks realmente voltaram? Porque, assim, aí eu vou usar as palavras que eu sempre uso. É, a Nova Zelândia não tinha nada a ver se a Itália estava perdida ou não. A Itália foi fazer o jogo
Exatamente.
dela. Isso é um fato. Mas o jogo, o oponente que você encontra, ele tem reflexo no seu jogo, para o bem ou para o mal. Então, lógico que a Nova Zelândia foi cirúrgica, lógico que a Nova Zelândia jogou muito, né?
Jogou muito melhor do que a gente estava vendo.
Sim.
Mas
Do que
ela.
os últimos jogos que teve com a França, aquele jogo horroroso que ela teve antes da Copa do Mundo com a África do Sul.
Mas
Mas.
assim, ela teve um, digamos assim, liberdade. Ela tinha o campo para ela, praticamente.
É, então assim, querendo ou não, talvez eu fale uma grande besteira, uma grande injustiça com essa frase que eu vou falar agora, mas assim, é fácil você jogar contra alguém que não tá minimamente jogando o que deveria. Eu tenho a impressão que se fosse a França, ou se fosse a Irlanda, ou qualquer um dos 5 países que estão na frente aí do ranking, né? Da World Rugby agora. Qualquer um desses países jogando com aquela Itália, a Itália daquele dia, teria, na minha opinião, teria feito igual.
Prefeito um jogo igual, um jogo semelhante.
Exato.
Eu
Então, obviamente.
concordo com você. Eu não acho que dá para falar que é a volta por cima da Nova Zelândia diante da seleção italiana que a gente viu.
É, lógico que eles trabalharam muito de forma muito coordenada, muito reloginho, vamos dizer
Sim,
assim,
eles foram excelentes.
né? Mas
Na, na, na...
eles foram ser.
Mas eles encontraram resistência.
Pois é, a oposição foi mínima, né?
Para
A
você
Itália
dizer,
realmente foi uma decepção.
poxa, o jogo da Nova Zelândia venceu.
Exato.
Não
Mas, de toda
sei.
forma, tudo indica que a Nova Zelândia vai passar para a segunda fase, né? Para as quartas, e aí sim a gente vai
A gente
poder.
vai poder falar. Nova Zelândia deu a volta por cima ou não.
Ou
Inclusive,
não.
eu me lembro que nos primeiros episódios a gente estava exatamente falando sobre a volta possível, volta por cima da Nova Zelândia, e a gente está, desde então, há 4 rodadas, falando sobre a volta por cima da Nova Zelândia.
Conjecturando. Vamos ver contra. Provavelmente vai ser contra a Irlanda, né? Se não der nenhuma zebra gigantesca. Então, vamos ver. Esse foi o jogo da sexta-feira. O primeiro jogo do sábado foi o clássico sul-americano, que na verdade está acontecendo pela primeira vez, né? Mas que torne-se um clássico, né? Esperamos que seja Argentina 59, Chile 5. Primeiro encontro sul-americano, né?
Eu acho que como a gente já tinha comentado, é histórico,
É histórico.
é bom de ver isso acontecer. Eu colocaria esse jogo num patamar de bom só pela existência dele, né?
Isso.
Na Copa do Mundo, né? Digamos assim.
Isso, porque o jogo em si.
É o que eu ia falar. A Argentina falar, né? Jogou o jogo dela
É,
contra. Uma seleção, a gente já imaginava que seria assim. A gente não estava esperando um resultado muito diferente, muito.
Acho que o Chile, no que ele pode, jogou bem, né?
Exatamente o que eu ia falar. O Chile, no que ele pode, no que ele jogou bem.
Fez um try, inclusive, né, do Tomás do Ceylan, né? Não sei se a pronúncia está correta, né, chilenos, mas é mais um exemplo da diferença
Da
de
disparidade,
potência,
né?
da disparidade.
Mas nesse jogo especificamente, como eu falei, vou colocar ele digamos, numa caixinha diferente de jogos, porque eu acho que para mim só a existência dele ali na Copa do Mundo já é
Não,
grande
com certeza.
coisa.
Sim. Inclusive teve aquele gesto no final muito bonito, né, das duas seleções no já no terceiro tempo ali no
No
vestiário.
vestiário. Eu queria saber. O que é
O
aquele
que era aquele
instrumento?
objeto, né? É, não identifiquei
Qual é o
muito bem.
significado dele na cultura chilena? Por favor, se alguém souber, entre em contato com a gente lá no
Exato, seria muito
Instagram,
curioso.
me conta, porque eu tentei pesquisar, não consegui achar. Até falei pro Rafael no off, quando eu estava pesquisando, que eu vou entrar em contato com a Confederação Chilena, né,
Tentar entender, né, o que é aquilo.
Perguntar, né, para aprender sobre aquilo que eles têm presenteado todas as seleções com quem eles jogam, né? O que é muito legal.
É muito
Demonstra
simbólico, né, meu?
é muito simbólico, demonstra essa certa forma, essa gratidão pelo acontecimento e é um convite, né, de união, de proximidade.
Sim.
Eu acho muito legal de ver. Assim, eu fiquei muito feliz quando a seleção chilena, né, se classificou. E ver as.
Torcida de todo mundo, né, no Brasil,
É, então.
já que o Brasil não tá lá.
E
É o segundo time de todo mundo.
eu fico feliz de ver ela lá. Porque, na minha análise pessoal, eles estão fazendo o que eles se propuseram a fazer.
Sim, concordo.
Eles jogaram a Copa do Mundo. Eles, com
Eles
toda
estiveram
certeza,
lá, né?
eles com toda certeza sabiam das possibilidades deles, mas eles jogaram a Copa do Mundo.
É, de novo,
Sabe?
ninguém estava esperando uma vitória chilena. Eles ganharam, entre aspas, a Copa do Mundo quando eles se classificaram. Essa foi a grande vitória do Chile. Esse foi o grande objetivo do Chile. E fizeram try, e fizeram bons jogos dentro das suas limitações,
E
lógico.
eles declaram isso nas entrevistas. Eles falam, nós sabemos que nós vamos fazer aqui.
Sim.
Logicamente que lutamos por uma vitória, que queremos vitórias, mas nós sabemos o que viemos fazer aqui, nós fizemos.
E aí, resta o apelo do técnico chileno dizendo que provavelmente a próxima vez que o Chile vai enfrentar um país do Tier 1, né, Tier 1, vai ser na próxima Copa do Mundo, né? Então, que isso não aconteça.
É, que eles possam se enfrentar durante esse período entre
Sim.
Copas, né? Se a gente for parar para pensar, em um certo aspecto, chega a ser injusto que eles não possam se encontrar durante esse período entre Copas. Você diminui demais as possibilidades dessas seleções.
Sim, exato. E tem que ter esse intercâmbio também, né? Talvez não seja tão interessante o Chile ficar enfrentando seleções do Tier 1, porque vai ter sempre esses placares muito. Mas sei lá, por que que o Chile não pode enfrentar uma seleção de Pacífico, por exemplo? O próprio Japão, né?
Exatamente.
Geórgia. Então,
Fiji mesmo, Fiji iria forçar uma evolução para o Chile.
sim. Fiji, eu acho que nessa Copa do Mundo, já partindo inclusive para o próximo jogo, antes que eu mude de jogo, só fazer uma menção honrosa aqui, foi o Century, né? O centésimo jogo do Nicolas Sanchez, né? Que
Sim,
inclusive foi
sim,
quem marcou o
sim.
primeiro try desse jogo, então
Sim, foi o centésimo
não
jogo dele.
podia deixar de falar dele. Centésimo jogo do Nicolas Sanchez, né? Se o Nicolas Sanchez nos escutar, Parabéns. Mas
Parabéns.
partindo agora para o
Querendo
jogo
escutar que no pós-copa a gente consiga conversar
Exato.
aqui.
Que chega aos ouvidos dele, né? A
Né?
gente
O
consegue
convite
falar para
está
ele.
feito. O
O
convite
convite
será
está feito.
feito oficialmente para o ar, né?
Não, com certeza. E aí a gente teve o segundo jogo do sábado, já que a gente falou em Fiji, né? Fiji 17, Geórgia 12, né? Pelo grupo C na cidade de Bordeaux. Eu acho até. Eu acho que Fiji também está sendo aí uma das. Mais do que o Chile. O Chile acho que foi a seleção dos brasileiros, né? Mas eu acho que Fiji está sendo os queridinhos de todo mundo, né?
Foi uma seleção, foram Fiji foi adotada, né, pelas torcidas.
E Fiji está mais tiero do que a Austrália, por exemplo, na minha opinião,
Tá,
pelo menos.
Fiji tá. Tem uma coisa que eu gosto de ver de Fiji, que é a garra, né? É um
Sim.
negócio que dá gosto, né? É que eu brinquei outro dia aqui em casa assistindo o jogo, é quase uma metáfora da vida, né?
Sim.
De superar os desafios, né? E eu fico empolgada assistindo Fiji, que eu falo mesmo, gosto demais.
Não, eu acho que todo mundo fica feliz de ver uma seleção do Pacífico, né, chegando tão longe. Nos Sevens eles já são os melhores,
Sim.
né? São medalhistas olímpicos de ouro.
Impressiona, nossa. Impressiona demais a potência física deles, meu Deus. Principalmente no serve. Eu olho aqui e
E os
falo,
caras são.
eu invejo. Vou ter que falar, abrir aqui. Eu invejo. Eu falo, nunca vou voltar assim a ter esse fôlego que eles têm.
E eles são muito fortes e rápidos. Uma coisa curiosa que tem acontecido nessa Copa do Mundo, e nesse jogo também foi verdade, tradicionalmente as seleções do Pacífico, né, e especificamente falando de Fiji, tem aquela fama, uma má fama, né, de serem muito indisciplinadas,
Indisciplinado.
mas nessa Copa do Mundo isso tem acontecido exatamente o
O
contrário, né?
oposto, tá o
O
oposto.
oposto, né? Fiji muito disciplinada, Fiji cometendo poucos penais. Né? E uma coisa que foi engraçado é que, por exemplo, nesse jogo, apesar de Fiji é um time muito forte, fisicamente falando, mas a Geórgia é um time muito pesado, né?
Sim.
Então, no set pieces, tanto no scrum quanto nos lineouts, na verdade, quem prevaleceu foi a Geórgia. Tanto
Né? É a lei da física. Essa é que o peso do Scrum Georgiano
E tanto que aconteceu uma coisa curiosa nesse jogo específico também, que eu não lembro exatamente agora quando que tinha sido a última vez que isso aconteceu, mas já tem um bom tempo, mas Fiji vinha numa sequência de jogos onde ela não terminava o primeiro tempo em zero. Ou seja, então Fiji teve que ir buscar essa vitória no segundo tempo, né? Porque ela no primeiro tempo ela simplesmente não tinha marcado
Não tinha
nada.
marcado nada.
Exato.
O que deixou esse jogo mais bonito ainda, né? Deixou
Então, acho que.
o jogo mais forte, mais competitivo, mais gostoso de assistir. E se a gente for pensar para um lado de um torcedor que adota a Fiji, né?
E está sendo muito legal para
Muito
Fiji.
mais emocionante, né?
E eu
Infelizmente,
quero.
né? O jogo foi marcado por uma notícia ruim, né?
Isso, né? Para quem não sabe, o Joshua Tuisova, né, número 12 aí da seleção fijiana, ele tinha um filho de 6 anos, 7 anos, que já estava enfrentando uma doença. Particularmente, eu não consegui encontrar que doença era essa, mas infelizmente, poucos momentos antes do jogo, poucas horas antes do jogo, o filho dele faleceu. Mas ainda assim, ele continuou, né? E ele disse que vai continuar jogando com a
Ele
Fiji.
disse que vai permanecer na França e que vai
Vai
continuar
permanecer
jogando na
na
ponta.
França, talvez uma forma até de homenagear o próprio filho, enfim, né? Nessas horas eu não sei nem o que é que se passa na cabeça dele, né? A gente só deseja muita força para a família como um todo, né? Enfim, né?
E
Não,
depois do
é
jogo
um momento muito triste.
E depois do jogo ele ainda autografou as camisas da torcida, ele apesar de tudo, ele estava presente.
Sim. Então, muita força aí, não só para ele, como para os
Para toda a
figueirenses, que
família.
inclusive, para toda a família. E, inclusive, para mim, o try mais bonito dessa rodada foi desse jogo, né? Do Aisea
Sim.
Nayakalevo. Eu sempre dou uma travada nos nomes fingianos, mas foi um try lindíssimo. Aí, né? Lá na ponta, saiu carregando a
Sim.
galera. Então, palmas aí para o empenho fijiano e quero que chegue
Eu
mais longe. Fiji esse ano. Não, não, oi.
ia falar exatamente. Fiji tá. Eu torço por Fiji. Assim, eu tô. Eles estão mostrando como eu falei, uma metáfora da vida, né? É uma superação atrás de outra, inclusive derrubando esse tabu de que seleções do Pacífico são indisciplinadas.
Exato. E talvez, a depender de como seja o desenrolado dessa última rodada, talvez Fiji na próxima, indo para as quartas, enfrente a Inglaterra. Que foi justamente o
Se
último jogo
foi
de Fiji
eu
antes
ia
da Copa
falar, o
do
último
Mundo,
jogo de
né?
Fiji antes da Copa. Aí
Então,
vai ser muito bom.
será que repete aquela
Ah.
vitória? Ia ser muito legal ver Fiji chegando numa semi, por exemplo.
Maravilhoso, gente. Eu ia ficar muito feliz. Eu vou ficar muito feliz.
Todo mundo, fora os ingleses, iriam ficar muito felizes. Essa é a verdade. Esse é o fato, né? Falando não exatamente em Inglaterra, mas em Reino Unido, né? O último jogo do sábado foi o jogo da Escócia, né? Que a Escócia que enfrentou aí uma combalida, sofrida, ralada Romênia, né? Pelo placar elástico de 84 a 0. E já que a gente está numa vibe cabalística, a metade do jogo, né? O primeiro tempo terminou em 42, terminou exato. A Escócia fez metade num tempo, metade no outro tempo, né? Dos pontos. De novo, não tem muito o que comentar. A gente lamenta pela Romênia, né?
Sim.
Por tudo que a gente já falou nesse e em outros programas. O que me espanta, eu não assisti esse jogo,
A
né?
Romênia
Só
tem
fiquei por
sofrido
fora.
nessa Copa.
Mas aí, se você tem sofrido. Enfim, né? Eu sei que é uma discussão muito, muito complexa, mas a Romênia, ok. A Romênia a gente sabe como que está o estado. Quem tem assistido jogos tem acompanhado. Está muito complicado para a Romênia. Só que assim, caramba, por que que você tem, nesse jogo todo, você tem três cartões amarelos, esses três cartões amarelos são da Romênia?
Boa.
Desespero.
Exatamente isso.
Sabe? Assim, o que é que justifica? Sabe?
E
Então.
foi praticamente tinham dois, porque foi praticamente, saiu um, saiu o outro. Ficaram, voltou um, na verdade, saiu um, saiu o outro, estavam, né, fora já. Coisas de minutos ou segundos para voltar, saiu o terceiro, voltou o primeiro, voltou o segundo. Foi uma coisa assim. É como se estivessem trocando.
Sim.
Foi uma,
Eu acho.
eu acho que a Romênia se desesperou. Foi tão.
Eu particularmente não assisti, como eu falei, né? Mas pelos
Eles.
números.
Eu acho que eles. Acho que ali o emocional descarrilhou e eles já estavam
E deu no
mesmo.
que deu, né? Deu nesse
É.
resultado. Bom, os únicos destaques que eu daria para esse jogo, do lado escocês, né? Demonstrou também. Bom, na verdade, assim, a Escócia foi injustiçada, entre aspas, porque ela está nesse lado do chaveamento, né? A Escócia estando do outro lado do chaveamento, eu tenho certeza que a Escócia chegaria, de repente, até numa semifinal. A Escócia tem jogado muito bem, já não
Muito
é de
bem.
agora, né? Apesar que aquele jogo com a África do Sul, eles decepcionaram um pouco, mas a Escócia tem mostrado que quando ela está inspirada, ela joga pra caramba, né? Não, e não era a Escócia. Finn Russell não jogou. Então, nem todos os grandes nomes da Escócia estavam disponíveis para esse jogo. Mas eu queria o destaque aqui, acho que principalmente foi do Dorsey Graham, né, que fez quatro tries. E um destaque que eu daria para a Romênia foi dos scrums. Eles conseguiram 100% de aproveitamento. Todos os scrums deles, eles levaram. Né? Então, talvez seja o único ponto positivo aí realmente da Romênia. Né? Mas, enfim, a gente só espera que a Romênia, para próximas edições da Copa do Mundo, que ela possa fazer jogos melhores, ou esse último jogo aí dessa quinta rodada que a gente vai comentar daqui a pouco. Né? Bom, indo para o último dia da quinta rodada, né? A gente teve dois jogos. O primeiro jogo do dia pelo Grupo C, né? Diretamente de Saint-Étienne, né? Foi Austrália 34, Portugal 14, que eu acho que esse placar, ele não demonstra, os dois placares do domingo, na verdade, não demonstram o que foi jogado pelas seleções que perderam.
O que foi o jogo.
Sim, porque a Austrália ganhou o jogo, a Austrália levou o ponto bônus, mas como foi bonito ver Portugal jogar.
Portugal jogou.
Muito.
Eu gostei muito de assistir Portugal.
Eu acho que Portugal, na minha opinião, tá? Eu acho que Portugal tem sido... eu não vou dizer que tem sido o grande destaque, porque acho que o grande destaque dessa Copa, em termos de torcida, é Fiji, né? Como a gente está falando. Mas desses países menores que a gente sabia que não iam chegar mais longe, mas eu até do que o Uruguai, por exemplo, Portugal, para mim, é o que está brilhando.
Era o que eu ia falar, Portugal foi a grande surpresa.
Uhum.
Eles foram realmente a grande surpresa da Copa até aqui. Sim. Porque eu lembro que foi no primeiro episódio de Copa, ou no segundo, que a gente comentou que Fiji iria surpreender muito.
Uhum.
Só que, assim, Fiji surpreendeu, mas até, de certa forma, ela cumpriu com as nossas expectativas. A gente esperava que a gente fosse ver exatamente isso. Mas Portugal não, a gente estava vindo meio sem expectativas para o que seria Portugal. E aí Portugal chegou e surpreendeu todo mundo, porque eles fizeram jogos muito bons. E esse jogo foi excelente. Eles deram uma canseirinha ali na Austrália.
E uma coisa que para mim, Portugal enche muito os olhos, assim, eu acho que o grande problema de Portugal, que eu não digo nem problema como um demérito, mas no sentido, assim, que é uma seleção, como a gente já vem falando desde sempre, tem menos rodagem, tem menos repertório, logicamente não dá para você exigir que uma seleção que joga muito menos, que é uma seleção que é basicamente amadora ou semiprofissional, que ela jogue no nível de uma Austrália, de Gales, de Fiji, né, enfim. Mas, dentro da limitação que Portugal tem, eu acho que, na verdade, Portugal está jogando além do que se esperava. Eu acho que ninguém esperava que Portugal estivesse fazendo o que está fazendo. Porque Portugal, por exemplo, nesse jogo foi muito nítido que Portugal jogava muito botando a Austrália sob pressão. Quando chegava na hora de capitalizar, na hora de fazer o try, realmente Portugal, a defesa australiana prevalecia, né? A defesa dos Wallabies conseguia amarrar.
Mas teve um período do jogo que a gente percebia que Portugal estava mantendo a Austrália no campo dela, de defesa.
Pressão portuguesa.
Eles estavam mantendo, eles ficaram muito tempo mantendo a Austrália lá.
Inclusive... pode falar.
Pode falar, que aí eu complemento.
Ah, tá. O que eu ia comentar é que o handling de Portugal, eles passam bola muito rápido, assim, sabe? É bonito de ver, tem uma cadência, é fluido, sabe? Eles são ágeis, eles são rápidos. Inclusive, uma coisa, não é o primeiro jogo de Portugal, que me chama a atenção nisso que eu vou falar agora, mas o 10 de Portugal, o Jerônimo Portela, não só ele, mas teve um determinado momento, acho que ele deu uns dois offloads seguidos, mas assim, aquele offload nível All Black, assim, de você virar o braço para trás, sabe? Então, é bonito de ver Portugal jogar.
Eu acho que Portugal, ver esse tipo de jogo de Portugal, esses passes velozes, fluidos, sabe? Que dá uma sensação, às vezes, que a bola nem parou na mão, nem pousou na mão do jogador, ela como se ela tivesse flutuado.
Então, exato.
E eu acho que assistir esse tipo de jogo te dá uma. Esse jogo de Portugal te leva junto, sabe?
Sim.
É mais ou menos esse sentimento que eu estou tentando descrever, ele te leva junto. Você vai para dentro do jogo de Portugal. E isso eu acho isso muito legal.
É exatamente esse ponto. É um jogo vistoso, sabe assim? Foi um dos jogos que eu mais gostei de assistir, com certeza. E então, assim, eu fico muito feliz com essa evolução de Portugal. Espero que os times lembrem de Portugal, principalmente o rugby europeu, de inserir Portugal mais. É, de novo, a gente tá chovendo numa molhada porque a gente sempre fala nesse ponto. Mas, sei lá, acho que Portugal, dessas seleções menores, essas seleções que não prometiam muita coisa, para mim é a que está jogando de maneira mais vistosa.
Mas
Inclusive, Portugal foi o último time a se classificar, né? Excluindo a Romênia.
excluindo Romênia, coitada, gente. A gente já está praticamente colocando a Romênia como café com leite, gente. É, sabe assim?
Não, enfim, né? Eles um dia vão voltar.
Mas eu acho, considerando que todas aquelas seleções e aqueles jogadores são pessoas que gostam do esporte, aficionados pelo esporte, que admiram o esporte que praticam. Eu acredito que os olhos das outras seleções também brilharam vendo Portugal jogar.
Sim,
Sabe?
e com razão.
Eu acho que isso pode ser uma vantagem. Isso pode trazer Portugal mais para o meio deles.
Sim. E é o que a gente espera, né? Portugal precisa aparecer mais, né? Não só Portugal, mas enfim. E um último comentário, dois últimos comentários ainda em relação a esse jogo, que eu queria falar. Se você for ver estatísticas, em grande parte das estatísticas, na verdade, a prevalência é de Portugal. E você vendo o jogo, eu acho que isso ficava muito nítido, como você falou, Portugal pressionando a Austrália muitas vezes jogando com a sua própria linha de gol nas costas. Então, assim. O que segurou muito a Austrália foi a própria defesa dela. Lógico que eles conseguiam, fizeram quatro tries, né? Conseguiram um ponto bônus. Obviamente é um time mais experiente, tudo aquilo que a gente está falando, mas no geral parece que Portugal tem mais volume de jogo. Aqui, quando a Austrália pegava a bola, conseguia ser mais efetiva, ao contrário de Portugal, que muitas vezes não conseguia furar justamente aquela linha final para fazer os tries, que inclusive quase que fez ali. Né?
Ah,
Pelo menos por duas vezes
duas vezes.
chegou muito perto de marcar, né? Teve aquele held up e teve aquele eu acho que foi o tackle da rodada, um dos tackles da rodada do Callaway, né? Chegando lá na ponta na ponta esquerda do in-goal para salvar o try, né? O try que acabou não acontecendo. Então, se você for ver as estatísticas, no geral as estatísticas pendem para
Para
Portugal, né?
Portugal.
E o último comentário em relação já aos Wallabies, né, que foi anunciado hoje, né, que o ponta australiano Marika Koroibete aposentar-se-á, para usar uma mesóclise. Mas aí depois da Copa do Mundo,
Estou começando a ficar preocupada com essa possessão do Temer no seu corpo.
não, Deus me livre. Mas ele anunciou que vai se aposentar do rugby, né? Então,
Né?
esse aí foi o jogo da Austrália. Foi um jogo melhor da Austrália, né? Também. Achei que a Austrália, considerando a coisa horrorosa que ela fez, principalmente na semana passada, ela jogou melhor, né? Mas, ainda assim, eu acho que o destaque mesmo para mim foi Portugal.
É
Ainda que a vitória
Portugal,
tenha sido australiana, mas destaque português. E o último jogo da rodada, né? Dos grandes favoritos aí a levar o título da Copa do Mundo, África do Sul 49, Tonga 18 pelo grupo B, direto de Marselha. Acho também que a mesma coisa que eu falei do jogo anterior vale para esse aqui também. O placar, ele desmerece um pouco o trabalho de Tonga, porque Tonga jogou pra caramba.
jogou muito.
Eu acho que foi. Esse jogo eu só assisti o segundo tempo.
Tonga
Eu não tive como ver o primeiro.
dificultou a vida da África do Sul.
É, o Tonga
E
fez.
a gente percebia, e foi uma coisa que eu achei interessante, que pelo menos eu me chamou a atenção, né? Talvez tenha sido só a mim. A gente percebia, no, no, a, depois de um certo tempo de jogo, a gente percebia que todos eles já estavam chegando num ponto de quase de exaustão. Sabe, a gente
Do
percebia na
cansaço, né?
feição desse, foi um jogo, assim, exigiu de todos eles. E assim, realmente, assim, eu acho que me colocando no lugar de um deles, eu teria ficado muito feliz de ter jogado um jogo desse, sabe? Que me extenua, me leva, sabe? A dar toda a minha potência,
Intensidade,
porque.
né? Jogo jogado de verdade. Toma
Exatamente.
fez o que a gente esperava que a Itália fizesse. A gente
Foi.
sabia que a Nova Zelândia ia ganhar, assim como a gente sabia, não, desculpa. A gente esperava que a Nova Zelândia fosse ganhar, assim como todo mundo esperava que a África do Sul fosse ganhar, mas você viu que Tonga não vendeu barato a vitória. Tanto que o
Não,
placar,
não.
49 a 18, né? A África do Sul com bônus point, beleza. Mas ainda assim, jogo muito combativo.
E eu lembro,
De Tonga, desculpa.
e na transmissão mostraram o Faf de Klerk do lado de fora assistindo. Ele estava em pé e você percebia a ansiedade dele assistindo o jogo. Sabe?
Inclusive.
Você percebia que ele estava agitado já com o jogo, vendo aquele jogo.
Sim.
Foi um jogo que trouxe todos eles, trouxe aqueles jogadores assim para fora, sabe?
E você comentou do Faf de Klerk, um dos pontos que eu ia comentar da África do Sul. Uma coisa que a África do Sul foi muito criticada no jogo passado foi em relação aos chutadores, né? E aí, no lugar do Faf de Klerk, dessa vez entrou aliás, desculpem, como número 10 entrou o André Pollard, que foi o chutador, e finalmente a gente teve um sul-africano acertando chutes, né?
Né?
Não acertou todos, porém acertou alguns, né? Porque o último jogo lá, muitos dizem que se a África do Sul tivesse tido chutadores melhores no jogo contra a Irlanda, que aquele jogo podia ser
Podia ser
do
diferente.
Springboks, podia ter sido diferente, né? Mas se eu tivesse um guidão, eu era uma bicicleta, então não dá para a gente ficar conjecturando o que poderia ter sido, né?
É, né? A gente não vive do IC, né?
Exatamente. E aí, um último destaque que eu queria dar, dois últimos destaques aqui em relação a esse jogo da África do Sul e Tonga, que foi o jogo que fechou a rodada. Tudo bem que Man of the Match, né, foi sul-africano, foi o Fury, teve o André Pollard, que jogou pra caramba, teve o Mapimpi, né, que estava substituindo o Lucanio Am, né, que se contundiu. Willie LeRoux de volta, enfim. Mas para mim o destaque desse jogo foi o pilar tonganês, né? O Bentamifuna. Que monstro, no melhor sentido da palavra. O cara o tratou.
Carrega todo mundo
Ele
e vai.
saiu carregando todo mundo. Foi o cara assim que eu não. Esse cara aqui é sensacional, né? Então, para mim, esse foi o destaque do jogo em termos de jogadores. Foi particularmente foi o jogador que eu mais gostei de ver. Né, atuando em campo, foi bem legal. E aí um outro destaque foi em relação, como você falou, né, eu achei muito legal o final do jogo com jogadores reunidos orando em campo, tudo depois de um jogo exaustivo, os capitães trocando camiseta, que é uma coisa de praxe do rugby, mas
Foi uma sensação de que eles estavam realmente gratos pelo jogo que jogaram.
sim,
Sabe?
então.
Eles trocando camiseta, assim, foi muito legal, porque eles estavam rindo, né? Brincando um pouco. Eu
Isso.
falei, sabe, assim, aquilo eu achei muito, 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 muito legal, significativo de que eles realmente deixaram o que aconteceu em campo, e vamos, né? Vamos curtir, agradecer de jogo. Estamos todos bem e
Que é o rugby, né? A gente sabe que o rugby é isso, no final das contas. Ou pelo menos deveria ser.
né?
Exatamente.
Se a gente for analisar mais profundamente, a vida deveria ser, né?
Exatamente, a vida deveria ser levada dessa forma. Bom, Então, só para dar aqui um panorama geral em relação aos grupos, né? Lembrando que falta uma rodada, né? A última rodada que vai acontecer a partir
De
aí da sexta-feira.
novo, né, que penso no meu coração, não me entendam mal, mas graças a
Fica a nossa crítica, né? Vamos ver se dá para encurtar um pouquinho o calendário por aqueles motivos que a gente já comentou. Mas vamos lá, pelo grupo A. Atualmente quem está liderando é a França, né, com 13 pontos, seguida de Nova Zelândia e Itália, 10 cada, Uruguai com 5, Namíbia, 0 pontos, Namíbia já não tem mais nenhuma chance de classificação sequer, ela tem chance de se classificar para a próxima Copa, né, ela vai ter que participar realmente das eliminatórias africanas. Pelo grupo B, a gente tem África do Sul com 15, na frente da Irlanda, porém a África do Sul não joga nessa etapa, né, a África do Sul agora só volta nas quartas. Existe uma chance matemática muito maluca da África do Sul ficar de fora caso a Escócia ganhe da Nova Zelândia com um ponto bônus, né? Mas acho meio difícil disso acontecer. Então, por enquanto, África do Sul com 15, Irlanda com 14, Escócia com 10, Tonga e Romênia 0 pontos, pelo grupo C, quem está na frente é a Gales, né? Com uma diferença aí considerável de 14 pontos, a Austrália em segundo com 11, Fiji em terceiro com 10. Só que a Austrália não joga aí nessa última rodada. Existe uma chance extremamente remota da Austrália se classificar, mas é chance matemática, né? Isso aí, basicamente, eu duvido que aconteça. Geórgia e Portugal, respectivamente, com 3 e 2 pontos. E pelo grupo D, a gente tem também uma diferença aí bastante considerável, né, entre Inglaterra e Argentina. A Inglaterra já está classificada, né, com 14 pontos, a Argentina empatada com o Japão com 9, né? Então, ambos os times ainda aí com chances, dependendo do resultado final do jogo que vai ter nesse fim de semana, né? Então, ambos os times ainda têm chance de se classificar. Samoa com 6 e Chile já fora com 0 pontos. E aí, para a gente encerrar, passando pelos jogos da quinta rodada e também cravando aí quem a gente acha que vai levar, né? Quinta rodada. A gente vai ter nessa semana, começando na quinta-feira, a Lower World Rugby, sua safadinha, né? Quinta rodada começando na quinta, né? Sacou o trocadilho?
Quarta rodada começando na quarta.
Exatamente, é uma fanfarrona. Então, na quinta-feira, dia. Porra, World Rugby. Quinta rodada, quinta-feira, dia 5. Aí você tá de sacanagem. Mas vamos lá, momento cabalístico do Try Not a Goal.
Eu vou jogar no bicho.
Eu acho que deveria, né? Então a gente vai ter pelo grupo A em Lyon, Nova Zelândia e Uruguai, a partir das 16 horas. E aí, quem leva?
Temos o que falar?
Esperamos que o Uruguai faça o que a Itália não fez.
Ah, com
Pronto.
toda certeza eu espero isso.
É
Com toda
esse.
certeza eu espero ver o Uruguai que a gente tem visto,
Exato.
não, sabe? E eu espero ver aquela marrinha que o capitão de Uruguai pôs ali nos jornalistas. Eu quero ver ela em campo também. Eu quero ver o
Exato.
Uruguai, né?
O
Mas a gente
jogo.
sabe que. Quais são as possibilidades desse jogo? A gente sabe que a Nova Zelândia vai ganhar, mas,
Exato.
né?
Exato. Eu espero que a Nova Zelândia. Espero no sentido de expectativa, né? Espero que a Nova Zelândia ganhe. Imagino que eles vão ganhar, mas espero, agora em relação à esperança, espero que o Uruguai se mostre presente em campo, o que a Itália não fez, né?
E
Na
faça a
sexta.
Nova Zelândia suar mesmo
Sim, exato, exato. Deu um trabalhinho, né, que seja. Na sexta-feira, dia 6, né, às 16 horas, tá muito sacanagem isso. França e Itália, pelo grupo A, em Lyon. Aí eu quero ver de novo a Itália.
a
Tomara que a
Itália.
Itália. Tomara que a Itália esteja mordida do que ela não fez no jogo. Tipo
A
assim,
gente quer
tomara
ver a
que eles.
Itália presente em campo.
Tomara que eles tenham se olhado assim no espelho e tenham falado assim, sabe? Ponto que partiu, né? Não quero repetir essa vergonha, né?
Baralho, que foi isso?
Pois é, exatamente. E que eles possam repetir aquele jogo que, quem sabe, né? Aquele jogo que eles tiveram no Six Nations desse ano, né? Que foi um jogo que, inclusive, por muito pouco, quem não levou foi a Itália, né? Acho que da França, apostaria na França. A França sem
Lógico
Dupont,
também.
diga-se de passagem, né? Dupont ainda não vai ter voltado. Mas eu acho que da França. Na esperança que a Itália vai aparecer para jogar. Bom, Aí, na sexta-feira, teremos três jogos, né?
No
Sábado.
sábado, né?
Desculpe, no sábado, perfeito. Eu falei para saber se você está prestando atenção. Muito bem, você foi aprovado. Mas você é ouvinte, né? Será que você passou no teste? Então vamos ver. Sábado, dia 7, três jogos. A partir das 10 da manhã, Gales e Geórgia, pelo grupo C, em Nantes. Gales ou Geórgia?
Gales.
Também acho que dá Gales, né? Acho que a Geórgia não vai separar. A Geórgia está um pouco inferior ao que ela esteve nos últimos anos, né? Então acho que vai dar Gales. Meio-dia e 45 pelo grupo D, direto de Lille, Inglaterra e Samoa.
Acho que vai dar Inglaterra,
Acho que
mas
da
eu acho que
Inglaterra.
Samoa não vai deixar barato assim, não.
Dá um trabalhinho, eu acho que Samoa. Acho que Samoa dá um trabalhinho. E no sábado, às 16 horas, para mim, o grande jogo do final de semana, pelo grupo B, direto de Saint-Denis, Irlanda e Escócia. Esse jogo aqui vai ser para pegar fogo. Se a Escócia estiver inspirada,
Vai ser um jogo para pegar fogo.
vai.
Vai ser um jogo
Acho
muito
que da
bom.
Irlanda.
Muito bom de
Vai, eu
assistir.
acho
Eu
que vai
também
ser.
acho que é da Irlanda. Eu acho que é da Irlanda. E eu tô com uma aquela coisinha, sabe, soprando na orelha de que esse ano é o ano da Irlanda.
Eu acho que a Irlanda chega longe nessa Copa. Eu tô
Sabe,
torcendo
eu
por
acho
eles,
que
né?
esse ano vai ser o ano da Irlanda. Mas, assim, eu acho bom. Acho finalmente, sabe? Merece.
Sim, eles têm feito um bom trabalho. Lamento muito pela Escócia. Esse era um jogo para estar acontecendo na próxima rodada e não na fase de grupos.
Verdade, é uma verdade.
Né? Nessas condições, no sentido que tipo, um time como a Escócia, sei lá, tendo times que eu julgo mais fracos, como a Inglaterra, como a Argentina, passando e a Escócia não, né? Mas, enfim. Né? A gente luta com o que tem, acho que da Irlanda. No domingo, dia 8, também teremos três jogos, né? Às 8 da manhã, Argentina e Japão pelo grupo D, direto de Nantes. Eu acho que esse vai ser o segundo melhor jogo do final de
Eu
semana.
também acho.
Eu acho que da Argentina, mas se desse Japão.
É aquele jogo. Eu quero que dê Argentina, afinal de contas, né? Mas eu não acho impossível, não, o
Também não
da
acho
Japão.
impossível, não. Para mim, é o jogo mais aberto, no sentido que
É
é
o
o
jogo
mais imprevisível.
que tá mais imprevisível, eu também acho.
Isso. Meio-dia e 45, direto de Lille, pelo grupo B. A gente vai ter Tonga em Romênia.
Eu acho que Tonga leva,
Acho que Tonga.
pelo histórico da Romênia, assim.
Só tomara que a Romênia, né? Sei lá, eles eram assim, pô, gente, nosso último jogo da Copa, né? Vamos.
Romanos, nós estamos abraçando vocês, mas.
Né? Acho que Tonga leva. E o último jogo da fase de grupos, na verdade, né? Encerrando a quinta rodada aí, a fase de grupos, às 16 horas em Toulouse, Fiji e Portugal, que eu também acho que vai ser um
Eu
jogo
também acho que vai ser um bom
bem
jogo. Acho que vai ser um jogo muito, muito legal de assistir.
Fiji tá jogando legal, Portugal tá jogando lindamente, como eu falei. Acho que Fiji prevalece, mas
Eu
vai ser
também
um
acho
jogo
que
bom.
Fiji ganha, que Fiji vai. Mas vai ser um jogaço para assistir.
Também acho. E os bais dessa rodada são Namíbia, África do Sul, Austrália e Chile, né? Essas quatro seleções não vão jogar nessa última rodada, considerando também que Namíbia e Chile não voltam mais, e a Austrália tem chances matemáticas de ir para a próxima rodada, mas acho virtualmente impossível, né? E é isto em relação à Copa do Mundo. Considerações finais?
Ah, só, né, aguardar para ver se os jogos bons da definição das quartas de final. A gente vir aqui, né, e colocar as nossas percepções sobre essas quartas de finais.
Exato.
É,
Que é onde
teremos
o
um
bicho vai
intervalo,
pegar
né,
para valer.
vamos ter esse intervalo de uma semana aí entre as fases. Mas no intervalo entre as fases estaremos aqui,
Sim. Seu podcast
né?
de rugby não para.
Não para. Aqui a produtividade de Diria Murici, meu nome é trabalho.
Exato. Estamos aqui na labuta.
E né, por favor, reiterando os nossos apelos, federações, entrem em contato com a gente.
E todo mundo do rugby, na verdade.
É,
né?
Todo mundo do rugby pode entrar em contato, marca a gente. Marca no Teve Treino. Isso. A gente reposta vocês lá. É, se precisarem da gente para alguma coisa, podem mandar, mandar mensagem, entrar em contato. Fala para a gente o que precisa. Se tiver jogo e quiserem divulgar, manda para a gente.
Exato, a gente quer.
Eu queria mandar um abraço pro pessoal lá do Letúcia, que mandou, inclusive, o flyer do jogo.
Ah, bacana. Eles pediram,
eles tá lá na postagem, mas quem quiser assistir o jogo, for da região de Sorocaba, entre em contato com eles, manda nome, RG, para eles colocarem na listinha lá para poder assistir o jogo. Entre em contato com eles.
Joia.
É, e acho que é isso das considerações finais, recadinhos finais. Agradecer o pessoal que está ouvindo a gente está crescendo,
sempre, né?
Os nossos números estão crescendo e a gente está feliz pra caramba, porque a gente gosta muito de fazer isso e a gente fica feliz que estão gostando de ouvir a gente.
E a gente faz para vocês mesmo, né? A gente faz, lógico que a gente gosta do que faz, como, né, como você estava falando, mas é graças a quem está ouvindo e quem está interagindo com a gente que a gente continua aqui, né?
A gente continua
Nossa,
aqui
muito
fazendo.
Obrigado.
Exatamente.
Só mandar um salve aqui, mais uma vez, para a galera, não só do Natal Rugby, mas também para a galera da Paraíba, né? Esse fim de semana a gente teve um treinamento conjunto, então foi muito legal. Eu fiquei só da função de fotos e vídeos, né? Na minha parca capacidade de alguém que sabe tirar fotos e gravar vídeos. Mas estivemos lá, foi muito legal, foi muito proveitoso, todo mundo que participou gostou pra caramba. Então, abração aí pra galera tanto daqui do Rio Grande do Norte quanto da Paraíba, Natal Rugby, Paraíba Rugby, né? E pro rugby do Nordeste do Brasil, e de onde você estiver escutando, mais uma vez, nosso muito obrigado pela audiência.
Todo o meu carinho para o Natal Rugby, para o Paraíba Rugby, para todo o rugby do Nordeste.
E pessoal do Paraná, fale conosco.
Queremos
saber
fale
o resultado.
Conosco. Por favor, a gente quer saber o resultado. Eu não vou dormir sem saber esse resultado.
Eu vou.
Gente, por
mas
favor.
Mas eu vou acordar mais cedo.
Por favor, podem mandar histórias dessa estrada aí que o Rafael falou. Entre Carambeí e Castro, é isso?
Castro, exatamente. No ponto do pedágio que está abandonado.
No ponto do pedágio abandonado, quem tiver história pode me contar lá no Instagram, que eu adoro essas histórias.
Eu fui um que já vi assombração lá, mas isso aí fica para outro episódio.
Aí já vai ser um novo podcast.
Vai ser um novo podcast, exatamente. É isso aí. Então, ficamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Lisandra, por me aturar.
Imagina, é um prazer te aturar. Eu fico feliz te aturando.
Obrigado. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Beijos.
Deu quanto? Sim, agora no meu tá parecendo que ainda tá gravando. Eu posso